Olá, pessoal!
Fala, vocês estavam com saudade desse grito estourado do nada!
Bem-vindos a mais um episódio do Dubcast, aqui quem fala é o Rodrigo.
Aqui quem fala é Carlos Alexandre.
Hoje a gente vai falar o que é arte pra gente.
É isso, entendeu? Aí! A gente fala, já tem episódio sobre arte...
Caguei,
foda-se. Você tá aqui é porque tu quer escutar.
Então, rapaziada, a gente trocou o tema de hoje, cara, por incrível
que pareça,
do nada, porque o que acontece, a gente ia falar hoje, aquele episódio que a gente citou semana passada, sobre expectativa e esperança, a diferença dos dois, como lidar e tal, só que como o Noobcast, ele é esse lance de terapia coletiva, agora entre eu e o Carlos,
mudou.
A gente, nós dois somos apresentadores de rap, né, acho que não tem como ser, acho que... Tá errado se você é preto e não escuta rap.
Não, assim, se você não escuta rap, pelo menos você tem que escutar pagode.
Mas você tem que escutar rap. Acho que se você não escutou rap, se é preto e não escutou rap, é só porque você não escutou direito. Você teve acesso aos rap
errados. Aos rap errados.
E aí, mano, eu e o Carlos a gente escuta desde cedo, bababá e tudo mais, tal, até um pouquinho antes do Carlos, pra você mais velho, eu escutei muito mais Racionais, esse tipo de coisa. E aí, hoje a gente tava... escutando alguns bagulho gringo, tá ligado? O que não é o nosso comum, inclusive, diga-se passagem. Tá? Tipo, eu conheço o rap gringo, só que eu não vivencio o rap gringo, tipo, fico escutando no fone de ouvido, esse bagulho assim, eu sou muito do rap brasileiro. E, cara, a gente entende que o rap brasileiro tem certas carências, tá ligado? E aí a gente acabou presenciando mais essas carências, por quê? Quando a gente escuta um rap brasileiro, a gente sempre tem esse lance de forma e... Como é que fala aquele lance? Forma e conteúdo? Não é exatamente forma e conteúdo. É forma e...
Contexto, não.
Não. Não sei o que. Formato e... Não.
Métrica.
Não. Enfim, cara.
Vai,
fugiu legal. E aí, tem esse lance, tipo assim, o cara tá fazendo um bagulho num formato que é muito interessante, o tempo do beat bom, a métrica boa e tudo mais, e ele tá fazendo um bagulho bom ou tá desprezando saliva? Tá ligado?
Caraca.
E aí, a gente começou a escutar o rap daqui da nossa área, tá ligado? Aqui da Baixada Fluminense, chamada Banca Record, se você não escutou, escute, tá? Dá uma moral pros caras. Não que eles persistem agora, os caras tão bem. Mas aí, o que acontece? A gente foi percebendo que a cada 5 versos, talvez, a cada 5 versos, um verso não era uma punheta explícita. O que, que a gente está querendo falar com isso? Não era uma maceração explícita da própria personalidade.
Tipo próprio assim, ego,
é que eu sou brabo, é que eu sou o quê, babá. E a gente entende quando o cara está falando sobre si mesmo, porque é necessário exaltar ele mesmo e tudo mais. E quando é um verso único e exclusivamente narcisista, tá ligado? E aí fica tipo um verso narcisista por narcisista mesmo, sacou?
Uhum.
Tipo, é isso que vende e é fácil falar sobre isso, né? E, cara, isso incomoda, mano.
Incomoda.
Sabe quando foi que começou a incomodar pra mim?
Não.
Quando o nosso brother, que às vezes até escuta nós aqui, mas já falei isso com ele. Quando começou a lançar o trap dele e tal, eu falei, mano, você tá botando alguns bagulho que você não vivencia na parada e tal. E não me parece ser você. É um personagem de você. Inclusive, eu já falei isso na tua linha do teu rap.
Uhum.
Falei, tem uma coisa ou outra ali que eu não consigo te enxergar. Mesmo que seja uma love song, eu não consigo te enxergar em certas paradas.
Sim.
E aí, mano, quando a gente tava escutando alguns caras top gringo, tá? Não tô falando qualquer língua, não tô falando de Suicide Boy. Tô falando do cara bom, tô brincando.
Caralho, do nada, cara.
Nem escuto
os
caras.
De verdade, também
não
escuto.
Então, tipo assim, tô escutando uns caras muito bons, tá ligado? Tipo, Kendrick Lamar, tô falando de Tupac, tô falando de Tyler The Creator, que a gente parou pra escutar hoje. E depois a gente foi escutar os caras daqui da nossa área, e a gente percebeu esse bagulho. E aí, cara, eu vou passar essa bola pra você. Como é que você se sente vendo que a rapaziada, 5 anos atrás, ano passado, não, 5 anos atrás, 10 anos atrás, que é Money Trees, que a gente escutou hoje, há 25, quase 30 anos atrás, com Tupac e tudo mais, como é que você sente que esses caras estavam produzindo coisas que hoje a gente tem acesso pra fazer e a galera, mesmo tendo acesso a esse conteúdo, faz uma forma que você vê que tá abaixo da expectativa, sim, entendeu? Que parece até, de certa forma, às vezes, que fez com preguiça, sacou? Fez da maneira que parece mais fácil, fez da forma mais automática possível, Como é que você encara esse...
Mano, eu acho que aí você já falou tudo, mano. Fez da maneira mais automática possível. Quando, tipo, eu faço algumas letras, tá ligado? Não tipo, ó, meu Deus, esse cara é letrista do caralho. Não, faço algumas letras. Só que sempre que eu faço a letra, eu leio, releio e vejo se ela não tá igual a todo mundo, tá ligado? Se ela não tá igual a tudo, ou se ela tá mesmo com a minha cara.
E também não é, sabe? Só diferença por diferença.
Né? Não, tem que ser uma parada que, tipo,
propósito.
Assim... Isso, que você... Que a pessoa escute e fale, não, mano, esse rapper é daquele maluco. Porque fala sobre ele, sabe? Não sobre ele, assim, mas sobre o jeito que ele fala, sobre os sentimentos dele, sobre a maneira que ele enxerga o mundo, tá ligado? Sobre a maneira que ele enxerga as coisas.
Tipo, ele tá tentando colocar pra fora alguma coisa,
sabe? Exato. Sabe, eu acho que quando você escreve, não só escrever, né? Isso em geral. Mas quando você faz as coisas só por fazer, me parece vazio, sem sentido.
Fica um pouco jogado.
Fica jogado. Um pouco não, fica muito jogado, mano. É como se, tipo assim, você fizesse a maior obra de arte do mundo, mas você só pegasse algo que alguém já fez.
É.
Tá ligado? Seria, tipo assim, pode ser uma cópia perfeita, mas não vai deixar de ser uma cópia.
Isso. Eu acho que existe um lance de continuidade na arte que eu acho que não... Se, um artista não consegue fugir disso. Acho que você... Olhar pra trás, realmente parar pra escutar a rapaziada que fez antes de você, como fizeram antes de você, não é só bom. Eu acho que até certo ponto é respeito, tá ligado?
Uhum.
Você escutar quem fez antes de você é uma demonstração de, tipo, esse cara tirou coisas do zero. Uhum. Sacou? Esse cara abriu o caminho. Principalmente dentro do rap, tá ligado? Então, tipo, quando você... Cara, dá pra ver claramente em várias das letras que a rapaziada faz que eles não pararam pra escutar a galera da antiga. Que eles não pararam pra vivenciar aquilo, colocar pra dentro, olhar o que eles vivem, filtrar aquilo e colocar pra fora, uhum, como a arte deles. Eles até colocaram um pouco da vivência deles ali e tal, mas só que eu enxergo muito mais uma necessidade egocêntrica de status e grana, do que realmente, tipo assim, a vivência dos caras, tá ligado? Os raps antigos, uma coisa que eu enxergo claramente, assim, em Racionais, em Sabotagem, em Dexter, é que eles falavam sobre o que machucava eles, tá ligado? Eles tinham essa casca de durão e eles tinham uma atitude que enfrentava a parada, o status quo, só que ao mesmo tempo eles estavam falando sobre o bagulho que machucava eles, tá ligado? Uhum. Quando ele tá falando sobre, um exemplo, se eu não me engano, é artigo 157, no final da música, eles planejam todo o assalto, eles falam a parada toda, bababá, o dia de chegou, sei seu lugar, então aqui estou, bah, eles, tá ligado? Até certo ponto você entende que aquilo é uma crítica. Você entende que aquilo ali é um bagulho que, tipo assim, eu preciso passar essa parada pra frente. Olha, uhum, essa vivência. Olha, tá ligado? Sim. Aquilo tá transmitindo um bagulho muito importante. No final do bagulho, o cara toma um tiro nas costas e morre abraçado com a grana. E aí, uma das frases final dele é, tipo assim, e pra mãe dele, quem é que vai falar quando nós chegar? Um filho pra criar, imagina a notícia, né? Que ele tinha um garoto. Aí o outro cara grita, mano, vamos embora, vai chover de polícia. Então, tipo... Olha, cara, olha o que que tá tentando passar da parada, sacou? Uhum. E quando você dá play na música, mano, é tipo assim, vai, empina a bunda, latica, vou gozar na tua cara, e senta com a buceta, e uns bagulho pesado, mano, uns bagulho assim, sujo mesmo e tal, e não tem, não, assim, você não... Tá ligado, mano? Você não acrescenta porra nenhuma, sacou? E eu não tô falando que tudo que pra ser arte tem que trazer mensagem.
Sim.
É cantar a tua vivência do bagulho, cara. Nem, pelo amor de Deus, quem é a vivência do cara, que é a vida do cara, é só a buceta e comer a mulher do cara e depois descobrir que ela tinha marido, o marido ligando e eu comendo a mulher do cara.
E é dinheiro, e é cachaça o tempo todo, e é droga o tempo todo, e é mais mulher, e é droga, e é mulher,
e agora vou ser mais sincero ainda, mano. Se a vida do mano é isso mesmo, se a vida do cara é esse bagulho, é a droga, bebida e mulher, e a vida do cara é isso, a vivência do cara é essa, ele não devia estar fazendo rap. Vai fazer outro bagulho, mano. Na boa, mano. Tipo assim, mano, o rap tem uma trajetória fodida.
Pra mim,
tem, mano, uma necessidade fodida. E, tipo assim, a tua vida, a tua vivência é uísque, roupa de marca e mulher pra você chamar de puta.
Mano,
e aí, mano, sacou? Tipo, vai, porra, cara,
não, com certeza.
Me entristece, caralho. Me entristece, porque toda hora na TV tá passando de bagulho pesado e várias bagulho e coisa acontecendo pra caralho. E não é que isso tem que ser rap de mensagem, sabe? Uhum. Ficou estigmatizada essa parada. Tipo assim, porra, porque vocês acham que rap é só rap de mensagem e bababá. Não é que isso é rap de mensagem. É que você tem algum conteúdo no que você tá falando,
real,
tá ligado?
Na real, mano.
Você tem um sentido naquilo, tá?
Sacou? Pra mim, todo rap é rap de mensagem. Mas não que seja, tipo assim, uma mensagem
única.
Isso, onde você só demonstra uma crítica.
Ah,
não, mano. Mas tem que passar alguma coisa. Tem que passar uma vivência, tem que passar algum conteúdo, mano. Porque vai ser só falar por falar e você defecar pela boca, mano. Mano,
você tá jogando saliva fora, cara. Você gastou tempo de estúdio, você gastou um bom beat, que os beatmakers do Brasil, cara, são um dos melhores do mundo hoje em dia, tá ligado? Pra mim só fica atrás dos Estados Unidos. E assim, você gastou um ótimo beat, um investimento puto em grana, videoclipes, caralho, e tudo isso pela cifra, mano. Tá ligado? E sabe o que é o bagulho? Eu ainda acho que seja melhor esses caras tá fazendo grana do que, tá ligado, tá no tráfico. Tipo assim, ainda é melhor que esse cara, tipo assim, esse cara que veio da comunidade, teve uma ascensão, entrou grana, o cara faz um projeto social, tá ligado? O maluco bota pra grana pra família, faz os bagulho dele, porra, a postura do cara fora da linha é inenarrável, o maluco é foda, tá ligado? Mesmo que as letras dele não vai mudar a vida de ninguém, tá ligado? E tipo assim, é um bagulho, tipo assim, foda-se, a real é isso, foda-se. Uhum. Que daqui a 10 anos, quando o cara da play na música, vai falar, caralho, lembra da CEP? Foda-se, sacou? Vocês nunca vão virar realmente o bagulho do rap, os bagulho do rap, enquanto continuar vivendo esse bagulho. Mas eu fico feliz, mano, por ver os caras, tá ligado? Tipo assim, porra, o cara preto, o Muro Turano, assinou com a Lacoste, tá ligado? Isso é maneiro.
É, mano, eu acho que é legal você ver, tipo, as pessoas conquistando, tá ligado? Mano, assim, legal, velho. Tem essa... Entra um pouco nessa balança de... Aqui me entristece nesse ponto, tá ligado? Onde ele podia estar mandando algo ou falando algo que um outro menor, tá ligado? Vai usar aquilo como exemplo pra fazer melhor que ele no futuro,
mas,
tá ligado?
E às vezes o moleque escuta a música dele e sabe qual que é o bagulho, mano? Isso era uma crítica muito forte que até hoje eu tenho, assim, com o rap antigamente de fac, tá ligado? De facção. Que eu e você, a gente vivenciou isso pra caralho, né? Porque a gente era Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Quem vive aqui no Rio sabe o que é isso. Era quase hinos de facção, tá ligado? Principalmente do comando. E tipo assim, mano, o foda é que... Aquilo ali, mano, a garotada, mano, acaba... Tipo assim, ela quer o mesmo que os malucos conseguiu, tá ligado?
Exato, mano.
Só que, cara, quantos deles realmente vão fazer grana com a música? Pra cada 4, 5 que deu certo com a música, porra, 30, 50 não deram certo com a música, mas o desejo de ter a peça da Lacoste, de ter a roupa, de ter o bagulho, continua, permanece.
Mano. Esse é o perigo.
Resto, mano, e pra esse resto, mano. Se só a letra ela falasse sobre outros bagulho, talvez colocasse ideias diferentes na cabeça da rapaziada, tá ligado? Uhum. Entendesse como esse bagulho é uma vida que não tem volta, que é um bagulho que, tá ligado, é muito, muito fodido. A gente tem que humanizar quem passa por isso, mas a gente não tem que falar, tipo, mano, vai fazer e bah, porque o importante, no fim das contas, pra você é o Lacoste por Lacoste. Então, tipo assim, foda-se como você arruma o bagulho. Uhum. Sacou? Tipo, mano, é foda, cara, a gente já tá em 2021, caralho. Eu entendo que em 94, em 2000, porra, começo dos anos, final dos anos 80, era importante pra caralho falar esse bagulho. Porra, a gente tá em 2021 e o papo é o mesmo ainda?
Aí que, tá ligado? Aí que bate,
e aí,
tá ligado?
E aí, mano, tá bom, você fez o mesmo papo, fez as roupas, criminalidade continua,
uhum.
Tá ligado? Vários dele aí nem volta essa grana, sim, pra comunidade, só tá cagando mesmo.
Com é aquela parada, o filme é sempre o mesmo, só muda o elenco,
e tá aí, ligado?
Mano? E é isso. E tipo, mano, e batendo de novo nessa parada, cara, fico pé da vida com algumas coisas, tá ligado? Fico pé da vida com algumas coisas. Uma delas é quando é a desvalorização da história de outros rappers, tá ligado? Tipo, quando há essa parada de nossa, eu cheguei aqui, escutei tal pessoa e hoje eu tô 3 vezes melhor que ela, tá ligado?
Tipo, porra, calma aí.
Qual a necessidade, mano?
Não, eu vou falar um bagulho pra você, mano. O mínimo, acho que voltando até o papo antigo, já pegando esse gancho que você deixou, eu acho que tem que existir um trabalho de continuidade na arte, tá ligado? Uhum. Seja ela qual for a arte. Seja ela qual for. Então, cara, eu acho que o mínimo que você tem que fazer é 2 vezes melhor que o cara que veio depois, antes de você. Porque é o que esse cara queria, mano. Quando esse cara cantou, ele cantou pra pessoas como você escutarem ele. E aí, é o que o Djonga fala na música dele. O menor só vai... O menor, é aí que eu entendi que o menor que vai me superar vai ter que, tipo, crescer me escutando, tá ligado? Uhum. Um bagulho mais ou menos assim. E é isso, mano. Esses caras fizeram pela gente, tá ligado? Além de ser por eles.
Uhum.
Sacou? Os caras de verdade mesmo, que abraçaram e viveram do rap. E estão vivendo. Então esses caras, eles fizeram pra que a rapaziada da nossa idade, ou mais nova que a gente, escutem eles e queiram fazer melhor que eles, tá ligado? Então, tipo assim, quando você tiver 2 vezes mais que esse cara, é 2 vezes mais de quê, mano? É 2 vezes mais que grana? É 2 vezes mais que seguidor no Insta? Qual que é a métrica que você tá usando pra poder se basear? Tá ligado? Tipo, é foda, sacou? Uhum. Tipo, o que que é? Mano, eu sou um cara que, não, apesar de escutar rap, não vivencio o bagulho e tal. O que pra mim é a literatura, tá ligado? Acho que a literatura como forma de libertação é o que faz sentido pra minha vida. E um dos meus maiores medos sempre de produzir arte foi o seguinte, Carlos. Eu acho que é uma falta de respeito com todos os escritores maravilhosos que eu li na minha vida, eu fazia um bagulho a menos.
Minha boca.
Fazer por fazer. Uhum. Eu não tô falando que eu tenho que fazer uma obra de arte porra de primeira. Mas eu tenho que fazer um bagulho... Eu acho que se eu ler de verdade o que os caras fizeram, se eu realmente raciocinar sobre a minha vida através dos olhos desses autores assim, incríveis que eu já li, se eu realmente parar pra prestar atenção naquilo, quando eu escrever e eu ler, eu vou falar, porra, tá faltando.
Uhum.
Tá faltando. Eu vi, mas eu acho que eu ainda tô raso demais, eu tenho que me conhecer mais, entender mais a minha vivência e passar isso na letra pra que outras pessoas depois, quando leem o que eu tô escrevendo, elas falem, meu Deus, eu preciso, sabe, inventar meus próprios mundos, fazer minhas próprias coisas, tá ligado?
Que isso,
eu preciso,
né,
mano? Libertar outras pessoas como ele me libertou e como pessoas antes de mim me libertaram.
Não.
Então é um processo de emancipação pessoal, não um processo de ego.
De como a gente fala na segunda... Nossa, segundo selo, punhetagem.
Não é, mano.
Não é sobre
então,
isso.
Então, tipo assim, não é um processo de... Sacou? É claro que quando a gente faz aquele bagulho, quando a gente faz aquilo de coração e a gente faz bem feito, a gente fala, caraca, mané. A gente se sente com ego amaciado quando a gente faz um bagulho bom. Mas a gente não tá fazendo pelo ego.
Uhum.
A gente
tá fazendo pela gente.
Eu acho que a gente tá fazendo pela gente, mano.
É isso. Tá ligado? Sacou? Eu acho que, tipo assim, você...
Tá fazendo por outras pessoas também. Por respeito a quem veio antes e por quem vai vir depois, tá ligado? Sim. E a gente... Cara, é principalmente isso, Carlos. Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que entender qual é o sentido da parada.
Uhum.
Antes de falar que tem ou não tem conteúdo, antes de falar se é bom ou ruim, a gente tem que entender qual é o sentido do que a gente tá fazendo.
Uhum.
Da nossa arte, tá ligado? Quando a gente abriu aqui o podcast, a gente queria virar o Flow, a gente queria virar o Podpá. O que a gente queria com o bagulho? Sacou? Pode não agradar várias e várias pessoas, tá ligado?
Pô, só que agrada,
nós, eu e você, quando a gente abriu isso aqui, quando a gente começou a falar pra esse microfone, enquanto a gente ainda tá falando, nós não temos referência.
Uh-uh.
Eu e você, a gente sabe disso. A gente não tem referência, mano. Nós somos dois moleques que não sabem o que fazer da vida, os bagulho, e a gente abriu o microfone e começou a falar sobre isso, a questionar sobre isso para outras pessoas. E se alguma das coisas que a gente falou nesses... Hoje já tem uns 100 episódios por aí, né? Se esse bagulho realmente mexeu com alguém, que esse bagulho ajudou alguém, a gente já teve... A gente já conseguiu chegar, mano, lá.
De verdade.
É por isso que eu tenho tanto orgulho desse projeto.
Também, mano.
É por isso, caralho.
É.
É por isso, mano. A gente não escutou outra pessoa pra poder vir aqui. Mas todas as nossas referências estão aqui, caralho. Exato. A Renata Ventura escutou a gente ver trocar ideia com a gente, tá ligado? Os mano que a gente achava foda que veio aqui trocar e bar, se tivessem contato com isso aqui, eu sinto que também ficariam orgulhosos, tá ligado? Porque a gente tá fazendo um bagulho. Sim. E esses caras, o que eles passaram pra gente, a gente tá tentando... A gente respeita aquilo quando a gente tá pra cá. Tá ligado? A gente tá dando continuidade, sendo atravessado pelo mundo ao nosso redor e colocando, perdão, no microfone. Então,
mano, uma pessoa que assim, de cara, que se sentiu mudada pelo podcast foi eu mesmo, mano.
Isso.
Eu falo, a gente, mano. Isso. Tá ligado? Você pega a gente, pô, primeiro episódio, acanhado, tá ligado? Exato. Sem saber muito bem pra onde ir. Você pega o episódio de hoje, a gente, mesmo assim, sem saber pra onde ir, mas sabendo o que falar.
Exato.
Essa é a parada. Tá ligado? E tipo assim, essa segunda temporada, ela veio pra demonstrar isso. Se você pega lá a primeira temporada com o episódio livre, e você pega essa segunda temporada aqui, quando a gente fala sobre problemas internos nossos, sabe? Quando nós falamos sobre as nossas referências, sobre coisas nossas. Exato. Quando a gente passa o que tá na nossa pele, o que a gente sente, as nossas vivências do dia a dia, tudo que a gente convive e coloca isso pra fora, é um senso de libertação.
É isso, cara. Gigantesco. É arte,
mano. Isso é arte.
E assim, e digo um pouco mais, mano. Hoje eu vejo que a gente se respeita muito mais. Como assim se respeita muito mais? É, a saída do Marcelo, acho que foi provisória pra isso também. Porque já era uma pessoa que não tava afim de fazer esse bagulho, do jeito que a gente tá fazendo, sacou? É, pelos motivos dele, pelas razões dele, tá ligado? É, e hoje a gente faz com menos frequência do que antes. A gente ainda fala, olha só, vai ter episódio terça, quinta e sábado, às 11 da manhã e tudo mais. E quando a gente chega aqui, já aconteceu várias vezes, cara. Nessa segunda temporada, aconteceu, acho que já aconteceu mais na segunda temporada que todas as vezes na primeira. Da gente chegar, sentar, trocar as ideias, bar, e olhar um pra cara do outro e falar, cara, fala assim, Carlos, hoje eu acho que não é pra fazer, eu acho que não vira, não é isso. E aí o cara fala, pô, cara, eu até queria fazer, mas eu acho que, beleza, é isso, então. A gente não faz a parada, mano.
Uhum.
E é isso, velho.
E tem hora que, do nada, eu tô no trabalho, o Rodrigo manda mensagem e fala, mano, é hoje, eu preciso fazer um episódio de hoje. Entendeu? Tá ligado? E o mesmo. Eu chego, pô, o último episódio, mano, eu tava no trabalho, andando pra ir no banheiro, mano, peguei meu telefone, mandei mensagem pro Rodrigo, falei, mano, tô com ideia pro episódio, a gente tem que gravar, tá ligado? Exato. Não tem outra.
E é difícil, cara, hoje eu percebo isso muito mais do que antes. Hoje, quando eu tô com o Carlos aqui, eu percebo que é muito difícil outra pessoa entrar no ritmo. Porque o jeito como a gente se abre aqui, o jeito como a gente se aprofunda nas paradas, sem o roteiro, fazendo do jeito que a gente faz, eu acho que é uma parada arte. O Noobcast hoje é uma produção artística muito diferente do que... Ela nasceu, sabe? A gente tinha ideias, só que... A arte, ela é maior do que o mundo. A arte é maior do que a gente, tá ligado? Uhum. Então, o Noobcast virou maior do que a gente, tá ligado? Quando ele ganha a forma dele, quando a gente escuta ele na plataforma, a gente fala, mano, é outra parada.
É outra parada.
E eu falo pra você, Carlos, tirando talvez uma questão de limpeza de áudio, de um lugar mais adequado pra gravar, de dois microfones e tudo mais, cara... Eu acho que a gente tá no... Hoje eu vejo a gente no topo do que a gente tá fazendo, tá ligado? Eu não tô dizendo que a gente não vai melhorar, mas eu acho que é uma melhora que... Eu não tenho ideia do que vai acontecer.
Acho que isso tá legal.
Eu não tenho ideia do que vai acontecer. Quando a gente olhava antes, a gente falava, porra, tem que me soltar mais, tem que falar menos, tem que falar mais, tem que fazer não sei o que e tal.
Só que eu não... Já foi.
E aí agora?
Deixa fluir, mano. Porque eu acho que essa é a estrutura do Noobcast. E eu acho que essa também tem que ser a estrutura das mentes artísticas, sabe? Das pessoas que querem criar arte. Mano, deixa a sua imaginação, deixa seus sentimentos fluírem, mano. Tá ligado? Deixa a sua arte falar por você. Se você não tem boca pra falar, mano, deixa que as coisas falem por ti, mano.
Exato.
E é isso.
Eu queria muito, cara, falar pra vocês lerem um livro. Tá, é uma HQ, pra falar a verdade. É meu telefone. É um HQ que eu não vou ler. Eu quero lembrar o nome da HQ, ela tem uma frase, assim, tipo, incrível. Ela, na verdade, ela tem frases incríveis, tá? Ela fala sobre criação artística, beleza, Carlos? Ela fala sobre criação artística. O que acontece? A HQ fala sobre uma vaca, que é uma vaca normal, só que ela desde novinha, ela começou a comer e ela nunca para de comer. Ela nunca tá saciada. E ela começa a comer tudo, pode ficar grandona. E na época que eu li, eu não entendi. E hoje eu entendo. Que essa vaca, ela é como se fosse o sentimento de um artista de verdade, sabe? Do artista que entende o que é arte. Nunca a gente vai estar satisfeito. E aquilo vai consumindo e crescendo e tomando formas e tudo mais e tal. E no final da parada toda, a vaca meio que come o universo inteiro. E aí a gente entra numa epifania existencial, assim, que ele começa a escrever, um artista brasileiro que faz isso, ele começa a escrever, assim, em páginas duplas, coisas sobre estado de imaginação. Eu acho que o nome é Imaginário Coletivo. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu não tô errado. É isso mesmo, Imaginário Coletivo, tá, gente? Por favor, procurem. Eu vou só ver aqui o nome do autor. É Wesley Rodrigues. Tudo bem? Ele chega no final e ele começa a escrever assim, Carlos, em folhas duplas, mensagens sobre arte gigantes que você lê e como você acompanha. Eu li o HQ todo uma vez só. Você viu que aquilo já foi para uma epopeia, foi para uma coisa tão grande que você começa a beber aquilo e vivenciar aquilo. E a frase que mais me marcou daquilo tudo é uma frase específica que diz assim, abre aspas, não se apegue às fraquezas do seu antigo eu. Vírgula, sempre se mantenha no seu estado de criação absoluta. Você é capaz de criar vastos mundos. Você só ainda não se deu conta disso. São várias frases assim, tipo, uma dentro da outra e tal, e você entra num estado de caraca, é isso! Entendeu? Então, cara, eu acho que, por favor, quando forem ler a arte a ler, realmente julguem sim. Não tô falando pra você botar o dedo ou falar pra alguém, mas julguem. Vem aquilo como é feito, pra que é feito, por que é feito, como você vê aquilo, como aquilo bate em você, conversa contigo. E, cara, façam arte, mano.
Façam arte. Vivam arte, mano.
Tá ligado? E talvez um dia eu, não sei como pra você, mas talvez um dia eu consiga me libertar dessas amarras que me prendem.
Que nos prendem, né?
Entendeu? Consigo
escrever. E é isso, velho.
Só não me sinto... Assim como quando eu comecei com o lance de escrever... Você sabe disso. Eu falei assim, Carlos, eu tenho muita parada pra escrever e tudo mais, tenho ideias gigantes na cabeça, só que eu não me sinto preparado. E sabe, você lembra qual era o meu primeiro estágio de preparação que eu disse? Eu falei assim pra você, eu vou primeiro ler 100 livros. Eu vou ler 100 livros diferentes, de títulos distintos, e depois desses 100 livros eu acho que vou me sentir preparado e vou começar a escrever. Eu já passei de 100 livros há muito tempo. Tá ligado? A gente já tá lá pra casa dos 300 e brau, e eu ainda não me sinto preparado, entendeu? Então, assim, uma vez eu, acho que foi aquele rapaz muito inteligente, o Cortella, acho que ele falou assim, eu produzi 45, acho que quando eu escutei essa frase foi mais ou menos isso, uns 40, 45 livros na vida toda, e eu tive que ler mais de 10 mil livros pra produzir esses 40. Então você entende como é que funciona o mundo, sabe? Não é assim, sabe?
Não é assim do nada, tá ligado? E tipo assim, e eu vivenciei isso, tava falando isso com o Rodrigo. Tipo, eu comecei a escrever, né? E as ideias estavam formuladas na minha cabeça, tudo estavam formulado, continuam formuladas na minha cabeça. Mas quando eu li a história, eu falei, mano, preciso não é
demais.
Isso.
Você preciso não se demais. Sente saciado.
Não me demais. Sinto, preciso demais, tá ligado? Eu parei, dei um stand-by onde eu comecei a escrever. Falei, mano, acho que tá na hora de eu absorver outras pessoas.
Absorver outras coisas.
Absorver outras artes. Isso. Depois, quando minha mente voltar a si, sabe? Depois que eu falar, mano, essa é minha identidade, eu volto a escrever.
Isso foi uma coisa em 2016, 2017. Eu tive um professor de redação, quando eu tava ajudando pra academia da aeronáutica, né? Ele falou o seguinte: jovens nunca vão ser bons escritores. A não ser os maiores gênios do mundo. E aquilo ficou na minha cabeça. Ele falou que pra você ser um bom escritor, você precisa ler muito, escrever muito e viver muito. E um jovem não tem nenhuma dessas três coisas. Mesmo que ele escreva muito, ele ainda não viveu e nem leu muito. Mesmo que ele leia muito e viva muito, ele ainda precisa escrever muito. Mesmo que você leia muito e escreva muito, você ainda precisa viver. Você precisa entender aquelas coisas, sabe? E é real, mano. Por isso que você vê os maiores escritores idosos, mano, velhos. É muito. Eu não conheço, particularmente falando, nem que com 18, 19, 20 anos, que realmente é um escritor de ponta, de sabe, sucesso absoluto, estão diante, tipo, porque acho que não viveu o suficiente ainda, não amadureceu o suficiente ainda, sim, sabe? Falta. E a gente só descobre que falta quando coloca, quando a gente encara a página em branco, a gente fala, caralho.
É.
E é isso.
E agora?
E é isso, rapaziada. Muito obrigado por mais um episódio aqui no NubiCast. Aqui fala é Rodrigo.
Quem fala é Carlos Alexandre.
Lembrando episódios novos, terça, quinta e sábado, às 11 da manhã. Se der.
Se der.
Tamo junto. Até a próxima. Valeu.
Até, falou. Rapaziada. Falou.